Paulo Paim defende acordo sobre registro de ponto eletrônico entre trabalhadores e empregadores.
Álvaro Dias quer CPI para investigar denúncias apuradas na Operação Porto Seguro.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Direitos Humanos busca um acordo para o uso nas empresas do Registro Eletrônico de Ponto, conhecido pela sigla REP. O mecanismo auxilia no controle da jornada dos trabalhadores.
O assunto é muito polêmico, pois existe uma proposta no Senado que extingue a portaria do Ministério do Trabalho que criou o registro do ponto eletrônico. Confira na reportagem de Sérgio Vieira.
Isso porque esse sistema não vem agradando a diversos setores empresariais, que reclamam que ele seria ineficiente, oneroso e sujeito a fraudes e falhas. Já as centrais sindicais têm, em geral, uma visão positiva, por entenderem que o REP evolui no sentido de defender os trabalhadores de jornadas ilegais e estabelecer um melhor controle sobre as horas extras trabalhadas. Porém, durante o debate, os dois lados envolvidos deixaram claro que aceitam negociar a mudança na portaria, em busca de um acordo que seja satisfatório para todos. Por isso, ficou acertado que o Ministério do Trabalho receberá sugestões de uma comissão que vai reunir representantes dos trabalhadores, empresários e do governo. Esse trabalho servirá como base para o relatório de Paulo Paim, como já deixou claro o senador.
É que ninguém quer derrubar a portaria. Que derrubar a portaria, para mim, não interessa a ninguém, na minha avaliação. Ó, querer melhorar, aperfeiçoar, buscar caminhos pela implantação de um sistema o mais moderno possível é o que todos acho que gostariam.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, lamentou a relação inversa que existe entre o PIB do Brasil e a corrupção. Segundo ele, enquanto a soma de todas as riquezas do país cai, as irregularidades no governo não param de crescer.
Por isso, o parlamentar mais uma vez apelou para que os senadores assinem requerimento de criação de uma CPI para apurar as denúncias que surgiram com a Operação Porto Seguro da Polícia Federal.
Entre as irregularidades está a venda de pareceres de órgãos públicos para favorecer empresas privadas.
E uma das envolvidas, Rosemary Noronha, ex-chefe de gabinete da Presidência da República em São Paulo, nomeada para o cargo pelo ex-presidente Lula, vai ser indiciada por formação de quadrilha, tráfico de influência e falsidade ideológica, disse Álvaro Dias.
O governo fica em pânico quando surge a hipótese de se ouvir a senhora Rosemary Noronha. Qual a razão de tanto receio, de tanto medo, de tanto pavor diante da hipótese do que essa senhora possa falar aqui no Senado Federal com repercussão para todo o Brasil?
O senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, acredita que o Senado está próximo de um acordo para a aprovação das novas regras para a divisão do dinheiro do Fundo de Participação dos Estados, o FPE.
Os novos critérios têm que ser aprovados em breve, caso contrário, os repasses do FPE serão suspensos em janeiro. Isso porque decisão do Supremo Tribunal Federal define que as regras atuais valerão apenas para este ano.
Cícero Lucena explicou que a proposta do senador Walter Pinheiro, com regras até 2015, atende aos estados, pois nenhum receberá em 2013 menos do que recebeu neste ano, embora a proporção do que cada um recebe possa sofrer alteração.
Não podemos falar em perdas efetivas, pois nenhum ente da federação passará a receber menos de um ano do que o outro. O piso, com base no rateio atual, está garantido e será corrigido anualmente. O que acontecerá em alguns casos será uma diminuição gradual da participação relativa no rateio, segundo critérios perfeitamente aceitáveis.
O senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, disse que o crescimento do Brasil neste ano foi abaixo do esperado, porque o país não conta com uma boa infraestrutura e também porque os cofres dos estados e municípios estão vazios em decorrência da má distribuição do dinheiro arrecadado.
Para ele, além de construir e recuperar ferrovias, rodovias, aeroportos e portos, é preciso dar condições para que estados e municípios possam ter capacidade de investimento nesses setores e em educação.
Por isso, Luiz Henrique defendeu o projeto dele que prevê que 20% das prestações mensais das dívidas dos estados e municípios sejam aplicadas em programas de investimento combinados com o governo federal.
É uma proposta para um avanço na construção de um novo pacto federativo. É uma proposta para avançar na descentralização. Nada é mais importante nesse país do que descentralizar. Um país que precisa ter cada vez mais, pelas mãos dos prefeitos e dos governadores, autonomia de gestão.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, espera que o Congresso Nacional inclua na medida provisória do setor elétrico a garantia de reajuste igual para todo o setor produtivo.
Ele reclama que hoje o reajuste para as empresas é escalonado. E isso, na prática, prejudica as pequenas empresas, porque elas pagam pelo quilowatt-hora 26% a mais que a média indústria e 135% a mais que a grande indústria.
Assir Gurgax alerta que isso precisa mudar, para que todas as empresas sejam beneficiadas igualmente pela decisão do governo de adotar medidas para reduzir em 18% as tarifas das micro, pequena e média empresas e em até 28% a conta das grandes empresas.
Esse reajuste escalonado desloca o eixo da competitividade em favor da grande indústria, quando a micro, pequena e média indústria contribuem para a maior parte do PIB, geram mais impostos e empregam mais trabalhadores. Precisamos tratar o setor produtivo com isonomia e, nesse caso em particular, concedendo o reajuste da tarifa de energia no mesmo percentual para todo o setor produtivo, independente do tamanho da empresa.
Já para o senador Cristóvão Buarque, do PDT, do Distrito Federal, são imediatistas as medidas do governo que controlam os preços dos combustíveis e da energia elétrica.
E pior que isso, alertou Cristóvão Buarque, é que tais medidas podem estar camuflando um processo inflacionário.
Ele explicou que as empresas do setor elétrico, por exemplo, ao terem de manter artificialmente baixo o preço da energia, perderão a capacidade de investimento.
Mas para evitar isso, elas buscarão empréstimo para fazer investimentos. E com isso, o pagamento de tal empréstimo, mais cedo ou mais tarde, acabará pesando no bolso do contribuinte e do consumidor, disse o senador.
Nós estamos votando o orçamento. O orçamento repercute nisso. Quanto estamos colocando no orçamento para cobrir o desastre que virá da falta de investimento da Eletrobras ou da falta de investimento da Petrobras? Quais as consequências desse dinheiro ser usado depois, no momento certo? Nós temos que tomar posições sobre isso.
A CPI mista da violência contra a mulher está em Roraima, onde visita entidades especializadas no atendimento às mulheres vítimas de agressores.
Mas antes mesmo de começar o trabalho, a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, comentou pesquisa do Instituto Avante Brasil, que revela que uma mulher é assassinada no país a cada 2 horas.
Para Ângela Portela, esse número mostra que, mesmo com a legislação avançada, como a Lei Maria da Penha, as mulheres continuam sofrendo não só com as agressões na própria casa, mas também com o descaso de autoridades.
Sem dúvida nenhuma, esses números exorbitantes, muito elevados de violência contra a mulher, mostram o quanto o poder público, o poder judiciário, executivo e legislativo tem que priorizar recursos orçamentários para acrescentar, fortalecer essa rede de atendimento. Aqui em Roraima, por exemplo, nós temos apenas 2 delegacias especializadas no atendimento à mulher.
O senador Eduardo Lopes, do PRB, disse que quase todos os municípios do estado do Rio de Janeiro sofrem hoje com o crack, droga cada vez mais usada em todo o país.
Segundo o senador, o crack é um problema amplo que requer a participação de todos, mas cabe ao governo liderar campanhas e ações integradas para minimizar essa tragédia.
Por isso, Eduardo Lopes elogiou o programa de prevenção e superação do crack da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e o plano de enfrentamento ao crack e outras drogas lançado no ano passado.
Cerca de 4 bilhões de reais vem sendo investidos nesse plano, mas o problema insiste em remanescer e se expandir. Por isso, é necessário que todos, a sociedade de uma forma geral, ela venha se colocar nessa luta, nesse embate contra essa droga maldita, todas elas, mas muito especialmente o crack.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.